De olho na cidade.
A escassez da água, que vem assolando muitos estados do Brasil, foi o tema de reunião entre especialistas no tema nesta quarta-feira no Minas Centro. Confira mais informações na reportagem de Cícero Pedro Leão.
As causas por trás da escassez de recursos hídricos e os possíveis caminhos para a solução dos problemas em Minas e no restante do país foram discutidos por especialistas presentes no Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Momento de alerta. No mês passado, o Rio São Francisco secou pela primeira vez. Como consequência da seca, os níveis da represa de Três Marias estão baixíssimos, apenas 4% do volume. Para o presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas de Minas Gerais, Carlos Alberto de Freitas, o estado vive um momento atípico em relação a um período de 80 a 90 anos nos quais houve medição de chuva.
Tem 3 anos consecutivos que o nosso índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva, está abaixo daquela média histórica, ou seja, você tem as chuvas anuais registradas, se você fizer uma média de todos esses anos de registro que a gente tem, o que está chovendo de uns 3 anos para cá fica abaixo dessa média. Então isso compromete os mananciais superficiais, os mananciais subterrâneos, porque você tem menos água infiltrando, né, com o crescimento, né, da população. Realmente a questão vai ficando cada vez mais problemática.
Uma das soluções possíveis para a escassez de recursos hídricos é o uso das águas subterrâneas, ou seja, água de poço. Esses recursos correspondem atualmente a 97% da água doce no mundo. Em Minas Gerais, por exemplo, a maioria dos municípios que tem entre 5 e 10 mil habitantes utilizam 100% da água de poço. Um dos motivos é porque esse recurso é mais barato do que a água superficial, já que o processo de limpeza do líquido no poço não é tão intenso, pois ele já vem quase limpo. Mas uma das questões é que o uso legal da água subterrânea ainda não é regulamentado, como explica o secretário executivo da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, Everton de Oliveira.
Nós não temos outorga, porque a água subterrânea ela não é propriedade do Estado. Você pode usar água subterrânea também. O Estado só tem como função regular para que quando eu use a água você não fique sem, para que todos tenham o mesmo acesso. Mas a água não é propriedade do Estado. Como nós não temos os poços, nem todos os estados têm legislação específica para isso, em muitos lugares você simplesmente perfura o poço.
Mas até que ponto essa água subterrânea pode solucionar a escassez hídrica que vem assolando diferentes estados do Brasil? Para Everton de Oliveira, a solução do problema não é tão simples.
Eu não posso, por exemplo, fazer um poço e vou distribuir para o meu quarteirão. Então, um poço que dá água para o quarteirão inteiro. Eu não posso, porque a única empresa que pode fazer é a concessionária. Ela tem um contrato, ela tem uma concessão para distribuição. Ninguém pode distribuir. Então, o poço, ele é uma solução individual. Ele não consegue resolver para uma área maior. Fazer chover seria a primeira solução. Fazer chover é a solução ideal. Mas nós não temos como fazer chover ainda. A gente tem, na verdade, melhorar a gestão, melhorar reuso. Todas as coisas que dependem de educação e tempo.
Independentemente das medidas a serem tomadas para superar esse momento de crise, parece ser um consenso a necessidade de consciência social. E um dos integrantes que participou do Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas promete ser uma fonte de inspiração para muitos. É o canadense Ryan Herjack. Com 6 anos, ele realizou a primeira ação ainda na escola primária quando juntou $70 para cavar um poço na África. Em 1999, foi criada a Fundação Ryan's Well, que já permitiu a mais de 500 mil pessoas terem acesso à água potável. O jovem de 23 anos aponta o que a sociedade pode fazer para não desperdiçar a água. Ryan afirma que tem 2 coisas mais importantes que você pode fazer. Primeiro, é você ser na sua própria vida consciente sobre quanto de água que você usa, ou seja, banhos curtos, deixar para lavar roupa quando houver o suficiente para encher a máquina, coisas simples como essas. A segunda coisa é ter certeza de que elegeu pessoas conscientes e que quem está no poder faça escolhas responsáveis, ou seja, deixem a água a salvo e a tornem acessível para o máximo de pessoas possíveis e pelo menor custo possível.
Repórter Cícero Pedro Leão.